Boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educadora de Iguaçu. Mais uma programação esportiva aqui no seu rádio, em 101.9. E a apresentação aqui de Douglas Amaral, juntamente com o Carlão e com o Belga, para a gente falar muita coisa boa. Boa tarde, Carlão.
Olá, boa tarde, Douglas. Boa tarde, amigos, ouvintes da Rádio Educadora de Iguaçu. Muito boa tarde. Hoje, mais um capítulo, né, dessa história interessante, bacana. O pessoal está gostando demais. Belga, o pessoal está comentando. O papo está muito legal. Jonas Godinho, Luiz Fernando Godinho, estão falando só sobre a Associação Atlética Iguaçu. Que história magnífica, genial essa história. E direto da fonte, né? Porque o seu Jonas conhece, sabe tudo, porque estava lá, né, Belga?
Porque às vezes as pessoas perguntam por mim, às vezes na história do Iguaçu. A única coisa que eu sei é que eu vesti. Eu fui o jogador que mais vezes vestia a camisa do Iguaçu. Mas a história do Iguaçu tem que ser contada por quem sabe. Por isso, da presença do seu Jonas e do Nando.
Vamos continuar essa prosa aí, essa resenha, porque está muito legal. Seu Jonas Godinho, no programa de ontem, nós falamos a respeito da grandiosidade do Iguaçu e como o Iguaçu surgiu grande, né? Como o Iguaçu batia de frente com as equipes da capital e as outras equipes, como Maringá, Londrina, Operário de Ponta Grossa, por exemplo, o Iguaçu passava por cima, né? Mas a gente teve muitos ídolos aqui e ontem, no capítulo de ontem, nós falamos uma situação que era o reconhecimento da diretoria, e foi ideia sua, inclusive, de reconhecer o esforço, o desempenho dos atletas, mesmo numa derrota diante do Coritiba aqui no estádio do Ferroviário. Quem estava ouvindo deve ter pensado, pô, mas o senhor Jonas Godinho é um cara bonzinho, foi um diretor bonzinho, né? Mas eu queria provocar o senhor um pouquinho nesse ponto também, porque a gente tem algumas informações, notícias, que o senhor era um diretor que cobrava também. Não era, o senhor era justo. O que era para ser justo, o senhor falava, olha, vamos reconhecer que a rapaziada realmente correu, se empenhou, perderam por influência da arbitragem, mas eles mereceram e merecem ser reconhecidos com um pequeno bicho aí. Mas o senhor também tem as suas histórias de rigor, né, de cobrança também. E como diretor do Iguaçu, ficou até folclórico no estado do Paraná, porque a época em que o senhor estava aí na frente da Associação Atlética Iguaçu, alguns outros diretores, por exemplo, Comendador Meneghel lá em Bandeirantes e tantos outros, mesmo em Ponta Grossa, mesmo em Paranaguá com o Rio Branco, o senhor não era de levar desaforo para casa não, né, seu Jonas?
Você falou, eu já chego no Meneghel aí. Falando nos craques aqui, então o nosso time tinha muita gente boa. Tinha outro que eu esqueci, o Duda. Jogava muita bola, viu? Né? Esse Duda, no peito aqui, era um cracão. Bom, falando em Meneghel, tem uma ocasião aí que não sei o que houve. Teve algum problema ali no não tinha o técnico, não sei o quê. Sobrou para mim, fui eu com o Casquinha. Eu fui de técnico, Bandeirante. E o Casquinha. Tá, vamos embora. Aí chegou lá em Bandeirante, no vestiário, eu falei pro pessoal assim, ó, cada vez que nós chegamos aqui jogar aqui com o União Bandeirante, saiu a bola, o Bandeirante vinha em cima, lá ficava. Tipo o Vasco andava jogando ultimamente, viu? Fazia um gol e ficava depois o time inteiro lá atrás, até tomar gol que perdeu o jogo. Então, e eles em cima da gente. Digo, só que nós vamos fazer diferente hoje. Né? Digo, nós vamos para cima deles. Não tem nada aqui que moleza. Nós vamos para cima deles. Certo? Certo, Berg? O Berg colocou o Gerson Costa, falou. Esse Gerson Costa, que é amigo nosso. Bom, aí. Conerado.
Ao seu Conerado.
Ai, meu Deus do céu. Bom. Ao seu Conerado, dizer o juiz. Malandro, que Deus o livre. Eu não posso falar aqui que eu quero malandro? Vai. Bom, e aí. Aí, esse jogo não vai ser fácil. Né? Bom, né? Vamos em cima deles. Vamos. 1-0 pra nós.
Lá em Bandeirantes.
Então, gol do Taco. O Taco me perdeu outro gol na cara do gol. Digo, você tá brincando. E tinha um jogador, o Nedo. Até o irmão dele era diretor lá do Curitiba. É. O Nedo não é um. Uma bola bonita assim, né? Mas eu falei, olha, não nada, não tem nem como tirar o pé, repartidinha, tem que ser nossa aí. Aí uma hora tá ali, ele me tira o pé. Eu falei, olha, não sei não, mas eu falei aqui que não era pra tirar o pé, e tem gente tirando o pé aí aqui dentro aqui. Não falei nome, né? Daí o Nedo falou, dá licença, deixa eu falar. Olha, eu, de fato fui eu que tirei o pé dele. Mas eu tirei o pé porque eu tô voltando agora. Eu tinha quebrado o tornozelo, né? Fiquei tempo parado, né? Mas agora não estou sentindo mais nada. Vou lhe fazer uma. Lhe prometo uma coisa. Não vou tirar o pé, mas. Vamos testar se esse meu pé está bom mesmo. E daí ele repartia mesmo. E nós em cima dos cabras. E nós em cima. Bom, não podia ter feito os dois, três. Mas já no intervalo, o juiz está fazendo miséria contra nós, viu, pai? É coisa que se você contar aqui, você fala, isso eu estou inventando aí. De pênalti isso, de meter a mão, de dar pancada, de coisa, é tudo a favor do Bandeirante, tudo. E o Meneghel falava, Jona, fique calmo aqui. Aqui não adianta, vocês não vão ganhar aqui já. Está tudo certo. Não. Ele fala, o Meneghel, ele era meio bandidão, ele tinha uma.
Mas o senhor tinha uma boa relação com o Meneghel.
Tinha, me dava bem com ele, rapaz. Né? Ele dizia. Você tem que brigar lá na tua terra, lá você tem que ganhar o jogo na minha mamada. Aqui não adianta, porque já está tudo certo. E eu falei com o Conerado, e ele, o juiz me xingou. Pô, Conerado, como é que é? Fui acabado de uma falta ali. Me xingou lá, me chamou tudo. Aí foi, e nós no azero aquele no taco lá, né? E ainda falei no vestiário, cuidado na área, cuidado, porque qualquer coisinha que acontecer, ele vai dar pênalti. Certo, seu Belga?
Né? Certo.
O Belga está aí. Eu não posso mentir aqui, porque o Belga está ali para ele. Tudo que eu fazia.
O Belga é testemunha. E o Belga cobra depois.
O Belga é testemunha. É. Rapaz do céu, cruzaram uma bola, o seu Gerson Scott está na área assim, sozinho. A bola veio ele. Porque ele era, para ele era uma brincadeira. Ele, a bola parou no peito dele, ele põe. Tipo, tocou a bola assim, o joelho. Pênalti. Para com isso aí. E o goleiro era o Romeu. Ah, não. Aí, lá em Bandeirante, o Bandeirante era líder do campeonato. Ele tinha ganho no domingo anterior do Curitiba. É, veja bem, ele não, e nós ganhamos os homens, ia ganhar o jogo. Estava no fininho, terminando o jogo assim, ele... Pênalti. Ah, não, aí não. O Romeu, eu não vou pegar, o Romeu saiu do gol, né? Vai pro gol lá, o Romeu, não vou, pode... Chuta ele lá. Então, e deu aquele rolo com o Dereca. Aí eu entrei lá, condenado. Ele é. Bom. Acabaram jogando a bola pra dentro. O Romeu nem se mexeu. Né? Não tinha jeito, mas coisa. E no domingo anterior, teve briga da torcida lá, que surrou o juiz, surrou não sei o quê. Tirou o jogador, deu uma confusão. Aí surraram a polícia, que era de Bandeirante mesmo ali, né? Depois, nós não sabia disso aí. Depois o cara me contou. E daqui a pouco, nós estávamos lá, aí abriu o portão, entrou. Estávamos marchando lá, um pelotãozão da polícia. Né? Pensamos que era aquela polícia lá de Bandeirante, que qualquer coisa você tinha que perder e ficar quieto. E o Meneghel, ele era dono de tudo. Ele que mandava tudo. Mas a polícia, aquele, não era ele. Quando deu aquela confusão que nós estávamos ali, chegou o comandante da polícia, chegou assim e me disse assim, ó, o negócio é o seguinte, ó. Pode encarar qualquer coisa aqui, encoste, ninguém encosta a mão em vocês aí. Ah, então. Então.
Estamos em casa.
Sou condenado. Vai dormir, aqui. Toma, não condenado. Que ele, até hoje ele deve estar. Não sei se está vivo ainda, né? Bom, acabou que perdemos um jogo que não tinha jeito de nós perder.
Então, no final das histórias, o comendador Meneghel estava com a razão. Lá não tinha como ganhar jogo lá.
Ele me falou, naquele mesmo dia, ele falou, João, não consegui. Ó, lá na tua terra, lá, assim, com bisbis, porque era uma cambada de bandido. Faça o que você quiser.
Aqui não.
Aqui, esse já está certo. Não é de jeito nenhum. Né? O jogo não termina até que...
Seu Jonas Godinho, o senhor falou aí de jogadores diferenciados, Netinho, Duda, Dito Cola, Lorival, Jossis Coach. O senhor acabou de dizer aí que no jogo contra a União de Bandeirantes, um tal de Taco foi lá e fez o gol, teve mais oportunidades, criava. O Taco não está nessa lista também de diferenciados ou não?
Tá. Tem mais gente aí, eu posso
falar, mas
quase o time inteiro.
É que o Taco é nosso ouvinte, né? Ele é amigo nosso também. A gente tem que...
Fui eu que fui buscar o Taco lá em Curitiba.
É mesmo?
O Chico, vamos buscar o Taco. O Taco jogava de centroavante do Pinheiros. Mas era um centroavante rápido que era um curisco. Aí o Kiko disse, eu não sei, esse cabra, nós temos que trazer. Bom, fui lá em Curitiba, falei com o Taco lá, né? E daí o Taco, puta, ele não vai, infelizmente, eu gostaria, mas é que eles vão me dar uma casa, agora vou reformar um contrato, vão me dar uma casa, tá? Ah, não dá, Taco, tá bom. Demora, né? Passaram os dias, achei que não deu certo o tema da casa lá. Nós estamos numa reunião de noite ali, não, né? Bateu na porta lá, abriu uma porta. O Taco. O pessoal que estava ali, quase ninguém conhecia ele, né? Eu já de cara, eu vi que era o Taco, né? Aí ele, que jeitão dele. Boa noite. Eu queria. Porque nós tínhamos um técnico e era sobre o nome, era Pimentel. E o Taco chegou ali. Eu queria falar com o senhor Paulo Pimentel.
Paulo Pimentel, para quem não sabe, né?
Paulo Pimentel.
Vamos relembrar
daí
a história.
Aí eu falei assim pro Taco, digo, o senhor. O Taco? Ele olhou para mim assim. Digo, o senhor se enganou. O Paulo Pimentel, o senhor veio de Curitiba, o Paulo Pimentel deixou lá, o governador está lá em Curitiba, aqui não tem Paulo Pimentel.
Grande Taco.
Às vezes nós conversamos com ele, brincamos com ele.
Já anotei essa história aí do Paulo Pimentel, porque depois eu vou conversar com o Taco. Ô Nando, eu queria que até entrar nesse capítulo aqui, a parte, né, do Taco, né? Depois que o Iguaçu teve bons momentos, alguns dos jogadores que jogaram no Iguaçu acabaram ficando aqui, que é o caso do Belga, do Gelson, do Taco. E depois, passado alguns anos, o Avaí, nosso glorioso Avaí, né? Que também é uma paixão de vocês, da família Godinho. O Avaí começou a montar um time, né? Para disputar a Taça Paraná, Campeonatos Amadores. E o Taco jogava nesse time, né? E isso. Jogava, inclusive, com o teu irmão, né?
Isso, eu vi o Taco jogando muito. Até não era Taça Paraná, né? Era um campeonato que eles tinham de futebol suíço, né? Então jogava o Gaúcho, que foi prefeito de General Carneiro, jogava o meu pai, o Mauro Silva, jogava o Rubinho Otto, jogava Rony, que foi um baita, um craque também, né?
Jogou no Iguaçu.
Aí até o meio de campo, que você falou, né? Eu era criança, não tive o prazer de jogar com eles, não podia. E então eu vi o meio de campo, era o Rony, o Taco e o meu irmão, o Mário. Meio de campo excelente, né? Esses três craques. E assim, só que o Taco, e daí o Belga contando, vocês contando a história, que vocês conheceram o Taco goleador, centroavante. E o Taco ali era um meio de campo clássico. Então até eu até ficava aí admirado quando soube que o Taco era um centroavante e goleador. Porque ali ele jogava mais atrás, no meio de campo, só que com uma categoria assim. E eu lembro de uma vez, acho que o Belga também jogou, e eu fui assistir uma preliminar da Taça Paraná. Aí foi a Taça Paraná mesmo. Que era lá em Ponta Grossa, foi uma preliminar, Taça Paraná, uma preliminar de Operário e Palmeiras. Eu lembro que eu estava no vestiário do Avaí junto, né? Até tinha o Gerson Caçapa no Palmeiras, Gaúcho, falecido Gaúcho, Zanata, Zete, Márcio, que é de Londrina, zagueiro, Edu, e o Avaí jogou, né? O Belga estava nessa aí. E eu lembro que a gente estava no vestiário e tudo, deu 6-1 pro Palmeiras. 5 gols do Gaúcho, 4 de cabeça, e o gol do Operário foi do Mica, também falecido Mica, nosso amigo, né? Uhum. E eu lembro que o Taco jogando lá também, já não era centroavante, mas era um meio de campo assim, de uma habilidade, e assim, tudo que a gente falar aqui de bola, nada vai chegar aos pés do ser humano que é o Taco, e isso vocês sabem, que vocês são super amigos dele, são dentro da casa dele, né? Então, eu até recebi, quero agradecer, que eu recebi a mensagem do Taco, que ele me mandou os parabéns no meu aniversário. Então, Taco, eu recebi, agradeço você e te mando um beijão no coração, que é um craque da bola e de como pessoa, né?
Não tenha dúvida disso. A gente tem que enaltecer isso também, né? Porque o legado que a Associação Atlética Iguaçu trouxe para a União da Vitória é muito grande, né? Com as pessoas que aqui ficaram, né? E quem ficou aqui transmitem esse legado e essa paixão pela Associação Atlética Iguaçu. O Belga, o Nando falou a respeito do irmão dele, do Mário, né? E vou me referir de novo, né? A questão do pessoal que não conhece a história, né? Da família Godinho, quem é que jogou mais?
Ah, o Mário disparado. O Mário era bom pra caramba.
Bom jogador, né?
Se o Mário quisesse jogar futebol mesmo e levasse pra ele, jogava nessa equipe grande. O Mário jogava demais. O Mário era acima da média.
Ô, seu Jonas, por que o Mário não seguiu carreira? Não quis ou foi opção?
Não, o Mário foi embora para Curitiba. Tinha 17 para 18 anos.
Mário tá ouvindo esse podcast, hein? Vai ouvir, com certeza.
O Mário foi embora para Curitiba para faculdade, né? Ele levou muito a sério. O Mário, com 20 anos, 19, 20 anos, já estava formado, né? E daí. E já apareceu diversas. Ficava sem forma, vai achar um emprego, né? Para o Mário apareceu um monte de ofertas de coisa, e cônsul, e não sei quem, mas não sei quem, e uma série de tá. Daí ele ficou pensando, para onde é que eu vou? Bom, Mário, quem vai? É você que escolhe, né? E ele foi para Joinville, para cônsul. E está até hoje, né? Nos Estados Unidos, na cônsul, né? Mas o Mário, ele jogava bola onde ele estava fazendo estágio, tá, né? Eu buscava dentro do Curitiba e vieram atrás do Mário aqui. Você é o filho, o pai dele. Daí o Mário, eu falei para o Mário falou, pai, eu não posso dar porque eles levavam muito a sério o estudo. Eu estudo de manhã e à noite, eu faço até a faculdade de manhã toda, e à noite eu tenho trabalho lá, não posso. Ele não quis ir. O Curitiba vieram atrás. Um cara ligou um diretor, não lembro o nome lá.
Foi a opção dele, né?
Hein?
Foi uma opção, a opção de vida dele.
Levou a sério, só.
Seu Jonas, nos programas que a gente está fazendo sobre a Associação Atlética Iguaçu, nós no primeiro programa abordamos o surgimento do Iguaçu. Como que surgiu o comandante do batalhão, que era o Jean Nordoli, com a influência militar da época, que a gente era governado pelos militares. Empresários poderosos, sim, bem abastados aqui da cidade, que injetavam dinheiro. E com o passar do tempo, até a ditadura militar acabou, houve a mudança e a entrega da diretoria da Associação Atlética Iguaçu para os civis. E aí os empresários, né, no caso, começaram a, de repente, já não mais com a influência dos militares, começaram a deixar de investir aqueles valores na Associação Atlética Iguaçu. O senhor lembrou bem, e disse bem, que desde aquela época se fazia bons times com dinheiro em caixa. Né? Eu queria que o senhor abordasse agora a dificuldade que nós temos hoje, atualmente. A gente sabe, a gente sempre conversa com o Belga, o senhor é uma pessoa que está sempre bem informada, está sempre acompanhando o futebol. O senhor tem todo o conhecimento, né, do que foi e do que é o futebol profissional no país, aqui no Nando Vitória. Está muito difícil de fazer futebol hoje, seu Jonas?
Está difícil. Mas eu já chego nessa. Eu me lembrei. Vamos conversando, vai aparecendo, né?
O senhor fica à vontade.
Quando o batalhão passou o Iguaçu para o civil, que o Kiko era o presidente, o Oswaldo Lazares era um sargento. Então ele tinha caminhonetinha, a alimentação do batalhão, eles continuaram, nós fazíamos as refeições aqui no Tio Pereira, ali, nós tínhamos umas mulheres que faziam bem, né? Nossa, eu levava os amigos ali comer lá, ficava com isso aí, para interessante igual. Aí, de repente, o Oswaldo um dia chegou lá, rapaz, triste, o Oswaldo era muito sério, assim, o jeito dele. Então, João, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Os caras cortaram a alimentação lá, o batalhão, não disse que não vai dar mais. E eles, diz o Oswaldo, e eles têm o seguinte, rapaz, sobra, porque tem aquelas etapas, né? Vem lá, o caminhão, sei lá, que traz X toneladas de tudo, né? E eles não têm onde pôr, eles fazem buraco, jogam no buraco lá. Digo, mas por que fazer isso? O Janorda já não estava aí, viu? Ele tinha ido embora. Eu ia lá falar com o Janorda, né? Daí já era um outro comandante, todo, não sei lá onde lá. E o Kiko, eu falei pro Kiko, o Kiko se queimava. Não, aqui que você tá. O Kiko tinha dinheiro, né? Pode, deixa. pode deixar, não precisa pegar. Ele não queria pegar dinheiro de ninguém, pode deixar aqui. E o pessoal estava fazendo venda boa, né? E uns pagamentos lá, quanto é que é? Vai dar 50 mil. Nós temos 25 em caixa, 25, então está aqui. Ele inteirava, né? Então também tem uma coisa, foi fácil de trabalhar, né? Para mim, foi fácil assim, porque nós os pagamentos tudo em dia direitinho, aí você manda. Se você não pagar o time em dia, tudo em dia, não adianta você querer, ah, porque tem que jogar, tem que correr, não sei o quê. O cabra vai correr, pensa comigo, vai correr nada, né? Isso aí é coisa de maneira, você entende, né? O cabra não me paga, vem da dura aí, né? E lá, pagamento tudo bonitinho, comida boa, alojamento tá meio feio, formava tudo novo, tudo, né? Então, traçava bem o jogador. Aí, funciona, tinha que funcionar. Bom, hoje é complicado. Todo esse pessoal que assumiram o Iguaçu, os presidentes, as diretorias, que quando convidaram, que vão, né? Sempre vieram conversar comigo. Que é tudo meus amigos, né? Jonas, me conta, rapaz, me convidaram, tá? Eu não sei o quê, como é que eu vou fazer? O que é que você acha? Digo, olha, eu vou falar a verdade. Vou falar a verdade a vocês. Como é que está o negócio de dinheiro? Ah, não, eu que prometeram. Digo, ih, já. Esse prometeram, viu? Você ganhou uma partidinha bonita ali, acaba, beleza, Iguaçu, tá, dinheirinho. Perdeu lá no outro dia, eu acaba, já nem. Você não conte com isso aí, que o pessoal vai levar dinheiro lá, não conte com isso aí, que é complicado. Não, mas eu digo, olha, veja bem, o dinheiro, porque você é o presidente, vai cair em cima de você. Na hora que faltar o dinheiro, vão atrás do Rock, do Fulano, do Busque, não sei de quem lá, né? Eles vão atrás de vocês. Por você não é do Iguaçu. Eu sou do Iguaçu. Até vou ajudar a fundar o Iguaçu. Vocês não vieram perguntar para mim? Eu estou falando a verdade para vocês. Deus ajude que dê certo, né? E o Ruscão, eu digo, o Ruscão. E ele, eu não falei mais com o Ruscão. Ele deve estar penando aí para lutar, para pagar. Não sei como é que estão os pagamentos, está em dia, não sei como é que é. Porque é difícil. Né? O problema, você vê, o time grande sofre com pagamento, né? E tem patrocínios aqui, dali, de lá, né? Aqui. Então, é difícil. O cara que pega hoje aqui um time, se não for um cara que tem a grana boa, folgadão, entendeu? O Kinko tinha, por exemplo, nem, né? Ele vai sofre. Pode conversar com o Ruscão, com o pessoal lá, pra você ver como eles. Não é, Belga?
É complicado. Hoje o futebol profissional se faz com bons investimentos.
O profissional, que tem patrocínio, tem isso, tem aqui, tem um monte de coisa, às vezes estão atrasados, né? Ainda bem que agora nós temos a Leila lá, né? A Leila tinha. Vou juntar o Vasco lá, rapaz. E o marido dela também falou que ia ajudar.
Jonas Godinho e Luiz Fernando Godinho. Nando Godinho, essa dupla, pai e filho, estão aqui para falar sobre a Associação Atlética Iguaçu. Ô Belga, a gente gravou 3 programas e parece que foi um só, né? E a gente vai ter que terminar essa série de programas com essas 2 pessoas fantásticas que estão aqui conosco, que acompanharam a programação aqui durante essa semana, falando sobre a Associação Atlética de Iguaçu. Tem papo ainda para muita coisa e a gente promete que logo, logo vamos trazer de novo eles aqui para complementar, para falar a respeito da Associação Atlética de Iguaçu, falar sobre futebol, falar sobre a história desse esporte que tanto encanta a torcida iguaçuana, né?
Com certeza. E voltando lá atrás, se me permite, fazendo essa calma do senhor Jonas aí, falando com essa calma e falando, e contou a história do medo lá, que do jeito que ele falou, não foi com essa calma aí, não.
Não foi, né? Assim, não, né?
Não foi. Foi bem diferente. Ele falava com a gente, não era essa calma, não. De maneira nenhuma, porque se fosse com essa calma, o time não tinha jogado o que jogou lá.
O homem era uma fera. Tá ali na história para contar. Seu Jonas Godinho, a gente quer agradecer demais a sua presença. Esse programa fica gravado e vai ficar disponibilizado nas redes sociais, vai ficar disponibilizado no site da Uniguaçu através dos podcasts, também vai ficar disponibilizado no site da Rádio Educadora Uniguaçu, em forma de podcast, e tenho certeza absoluta que muitas pessoas vão ouvir, e vão ouvir duas, três vezes, porque tem muito fato curioso, muitas histórias bacanas, que dão conta da formação da Associação Atlética Iguaçu. E para quem gosta da Associação Atlética Iguaçu, para quem torce pelo Iguaçu, como nós torcemos, é evidente que é preciso conhecer a história do Iguaçu, é preciso conhecer da onde veio o Iguaçu para saber para onde que vai esse time do Iguaçu. Seu Jonas, 2024, o que o senhor espera de 2024, um ano novo? Eu gostaria que o senhor deixasse aqui a sua mensagem e principalmente para fazer esse comentário, o que o senhor espera de 2024?
Olha, esse ano a gente vê tanta coisa ruim, né? E enchente, e desmorona aqui, e cai lá, tanta gente sofrendo, né? No Brasil inteiro, né? E não só no Brasil, no mundo, né? E essas guerras, essas coisas, né? Matando criança, matando. E o mundo tá meio perigoso, né, comadre? Tá? Então, Deus, a gente pede a Deus que ajude, que mude a cabeça desses pessoal, desses governantes aí, para ver se. Né? Porque o Brasil é um país tão bom, rapaz. Aqui nós temos tudo de bom aqui no país, né? O Mário está lá nos Estados Unidos, lá que é bacana, tudo, tem tudo lá, tá, né? Mas o Mário, o sonho dele é. Eu quero voltar para o Brasil aí. Né? Vir para cá, né? Mas o Mário, assim, um ano, dois anos, três anos, ele está acertando bem a vida dele, já está tudo sentado lá. O Mário vai estar aí. Né? Então, porque ele falou, o Mário conhece o mundo, né? Tem tanto lugar bonito, mas olha. Porque nem o nosso aqui, o Brasil, aqui não tem. E é verdade, né? O povo também, né? O povo é bom. Esse negócio que tem, que eu vou conversar com vocês, dos joguinhos que saiu aqui, o que esse povo, o que ajudaram a gente, sendo no meio no peito, rapaz, viu? E não faltou nada, foi tudo de primeira, tudo, mas onde você ia, eu precisava isso, precisava aquilo, tudo. Né? Pode contar com a gente, viu? Para mim é uma satisfação vir conversar com vocês. Agora, a gente vai lembrando também, porque a gente vai ter que não fala. Então, vocês aí que já estão por dentro, vocês mexem num assunto, a gente começa a lembrar das coisas, né?
Puxa outros assuntos.
Já ficamos até um ano que vem conversando.
seu Jonas Godinho, e ao chegar em casa, por favor, faça a cobrança do seu filho Luiz Fernando Godinho, que prometeu de trazer o cavaquinho hoje. E não trouxe para esse podcast. E aí fica o compromisso para o próximo programa, que não vai demorar para acontecer, né, Belga? Que a gente tem muita história para contar, tem para falar ainda de cultura, falar de música, falar de futebol e música, em tudo isso está relacionado com a vida do seu Jonas e também do Nando. Seu Jonas Godinho, muita saúde, muita felicidade, muitas coisas boas para o senhor, para a sua família no ano de 2024. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom ano para vocês, para a família, bastante saúde. E continue nesses programas, porque isso aqui é muito bom, viu? Você ficar contando histórias e. Faz bem para a gente, né?
Para todo mundo.
Ah, né? Faz. E um bom ano, e se Deus quiser, Deus ajude que mude a cabeça desses governantes, que parem com essas. Guerra, essa loucurada, e enchente para cá, e. Não, o Rio Grande do Sul, né?
Então, precisamos de paz, né?
É paz.
Paz e amor. Luiz Fernando Godinho, meu companheiro, meu amigo, meu colega, doutor Luiz Fernando Godinho, muito obrigado pela tua presença nos nossos estúdios para acompanhar o seu Jonas, pela participação no programa. A gente tem muita história para contar ainda, muita resenha para fazer. E logo, logo estaremos juntos novamente aí para dar continuidade nesse podcast e nesses programas aqui, que faltou ainda um pouquinho de tempo para contar mais histórias.
Valeu, Carlão, obrigado. Eu agradeço você e o Belga. Eu estava aqui mais de espectador e aluno de vocês, aprendiz. E sempre que eu ouço vocês, eu aprendo. O Belga, assim, para falar rapidinho, né, sobre a nossa história, né, a gente foi colega de trabalho junto lá. Então a gente tinha. Eu ouvia muita história do Iguaçu, do Belga. Acabava, a gente fechava lá o Divas, o La Luna. Belga, conta aquela lá. E eu fazia, às vezes, ele contar umas 10 histórias que eu já tinha ouvido, porque a história é boa só. Então, não tem como não, vocês, com a experiência que vocês têm e de vida e de Iguaçu, não ter história boa para contar. Então, eu agradeço por estar aqui ouvindo vocês, aprendendo com vocês sempre. Continuo como ouvinte, sempre aprendendo, ouvindo e admirando vocês, como amigos que são da nossa família. E como bons... Agora o Belga virou, já falei, é o Apolinho da cidade aqui. Virou um baita comentarista, é respeitado. E o Carlão, o âncora, o William Bonner. Tá bom assim daí? Tá bom.
Porque eu não me canso de falar, na realidade. E o que eu falo não é mentira, não. E não é fazer média com o Carlão, não. O Carlão sabe demais.
É isso,
e esse programa aqui só existe por causa dele mesmo, não é ninguém. É o Carlos Alberto Sempio. Ele carrega isso aqui nas costas. É uma facilidade, igual eu falei para vocês no começo. Ele dribla até o goleiro, só você.
E eu lembro que ele me falou que estava com a ideia de convidar você. Eu falei, vou convidar o Belga para ser comentarista. E acho que nem o Carlão tinha ideia que daria tão certo assim essa dupla aí.
É, o Belga, inclusive, tem pessoas que às vezes me ligam e falam assim: por que o Belga nunca trabalhou em rádio, né? Por que o Belga nunca... Porque
você descobriu ele, né?
Realmente é uma história interessante, mas vai ter que ficar para a próxima.
Fica para a próxima.
Porque o nosso programa está bem curtinho, já acabou o tempo. O Douglas está aqui falando. Douglas, se acalme, Douglas, dá mais um minutinho. A gente vai terminar o programa assim. E, Nando, um ano novo muito recheado de coisas boas. Saúde para você e para toda a tua família, tá?
Obrigado, para vocês também. Muito obrigado. Um ótimo 2024 para todos nós.
Belga, chegamos ao final, né? Infelizmente a gente vai ter que terminar, mas ainda fica aquele gostinho de quero mais, e quem sabe 2024 a gente traz essa dupla de novo aqui, quem sabe com o Cavaquinho agora também, para falar um pouco de música, de cultura também.
Eu tenho certeza que mais oportunidades acontecerão, eles virão aqui novamente com esse Cavaquinho, mas tem que ir lá buscar o Nando com o Cavaquinho, porque ele esquece. Ou se não, fala pro seu Jonas, que o seu Jonas traz o Nando, não. O Nando é mais difícil.
Beleza. Seu Jonas Godinho, Luiz Fernando Godinho, nosso muito obrigado. Estamos terminando o programa de hoje. Um programa que é uma série de 3 programas falando sobre a história da Associação Antártica Iguaçu. E evidente que 2024 vem aí. A gente deseja que, quem sabe, nesse ano de 2024, a Associação Antártica Iguaçu consiga o seu tão sonhado acesso para a primeira divisão, para premiar até pessoas como o seu Jonas, o Nando e tantos outros históricos torcedores da Associação Antártica Iguaçu. Douglas, um grande abraço, obrigado e até a próxima oportunidade.
Ô Douglas, calma um pouquinho, Douglas. Passamos um pouquinho só do tempo. Amanhã nós voltamos.
Obrigado a todos os ouvintes e até mais.